As máximas não vão ser muito altas. Lisboa 24, Porto 23 e Faro 22. Agora junta-se a nós o José Manuel Fernandes com a sua visão e opinião atenta sobre os temas da atualidade. Vai estar à conversa com a Carla Jorge de Carvalho no Contracorrente para ouvir agora no Observador. José Manuel Fernandes vai hoje falar-nos no Contracorrente de como números certos podem dar uma ideia errada. Bom dia, José Manuel. A que
Bom
números
dia.
Te estás a referir?
Bem, os números em que estou a pensar são números do Serviço Nacional de Saúde, e o que é normal, porque estamos numa greve de médicos e
numa
enfermeiros.
Numa semana de greves.
Não sei se todos se recordam, mas a semana passada um ministro das Finanças, que é uma espécie de ministro da Saúde de Sombra, foi à TVI e garantiu que temos hoje um SNS melhor do que em 2015. Nessa altura, Mário Centeno utilizou dois números que, devo dizer, me impressionaram. O primeiro é que há hoje no SNS mais 11.800 profissionais de saúde. O segundo é que isso representou um aumento da despesa com pessoal de 25%. Como todos conhecemos as queixas diárias sobre o que se passa nos nossos hospitais e centros de saúde, quer dizer, quando ouvi esses números fiquei um bocadinho desconfiado. Ali havia qualquer coisa que não batia certo. Aliás, como é que podia bater certo se, por exemplo, o número de cirurgias em atraso duplicou nos últimos 4 anos?
Então queres tu dizer que os números do ministro não estavam certos?
Na verdade, os números não são lá muito exatos. Por exemplo, o ministro falou em 11.800 profissionais, quando as estatísticas do emprego público só registam 10.816.
Enfim, menos mil.
Menos mil. Mas adiante, esse nem é bem o principal problema. O problema é que no final de 2015, o SNS tinha 119 mil funcionários em regime de trabalho de 40 horas semanais. E o que é que está o busilis? Agora, em 2019, com as 35 horas semanais, só para manter o mesmo nível de serviço, deveria ter uns 136 mil trabalhadores. Ora, só tem 130 mil. Ou seja, faltarão uns 6 mil. Isto são contas um bocadinho de merceeiro, não são totalmente rigorosas, porque nem todas as profissões foram afetadas da mesma forma. Mas são contas que permitem ver que o SNS, mesmo tendo mais funcionários, não está em condições de prestar melhor serviço que em 2015. Pelo menos melhor serviço não está. Pelo contrário, como vemos todos os dias, de resto.
Mas como disseste, o ministro também afirmou que, ao mesmo tempo, o Estado está a gastar mais 25% em salários.
Pois disse, eu isso não tenho maneira de contestar esse valor, porque ele é que sabe as contas, porque ele é que tem passa o cheque dos salários. Mas ontem, aqui na Rádio Observador, esteve um ministro hospitalar e ele foi muito claro. Ele também passa o cheque dos salários e diz que a maior parte do dinheiro chega aos hospitais e vai logo todo para quê? Para as reposições salariais. Portanto, que foram decididas pelo governo da geringonça, ou seja, há mais dinheiro aí para os hospitais, mas esse dinheiro tem o destino marcado à partida. Não dá para contratar o pessoal que falta. No fundo, dá é para pagar as promessas que o PCP, o Bloco e o PCP fizeram aos funcionários públicos.
Mas mesmo assim, e esta semana é um bom exemplo, nunca houve tantas greves. Como é que explicas isso?
Bem, eu que conheço, todos nós de alguma forma conhecemos médicos, enfermeiros, basta colocarmos um pouco na posição em que muitos desses profissionais de saúde estão para percebermos porque é que eles fazem greve. E não estou a dizer que eu concordo com todas as greves, pelo contrário, muitas vezes não concordo. Mas primeiro que tudo, os que têm embrio, e eu acho que a maioria deles têm embrio, debatem-se com condições de trabalho que são mais difíceis e mais extenuantes. Eles são os primeiros a revoltarem-se quando vêm salas de operações fechadas por falta de pessoal, ou urgências rotativas, ou quando têm que fazer turnos consecutivos para não haver quebras ou haver mais serviços fechados. Depois, sentem-se defraudados. Este governo e esta maioria criaram muitas expectativas que agora não estão a cumprir. Prometeram facilidades e só estão a entregar dificuldades. Disseram que era para amanhã o que agora estão a adiar para as calendas gregas. Portanto, se isto tudo, que é justo e que é humano, acrescentarmos algum corporativismo, esta é a parte que eu não concordo, é fácil percebermos porque é que temos tantas greves.
Mas Mário Centeno e Marta Temida, a Ministra da Saúde, não têm razão quando dizem que não há dinheiro para tudo.
Claro que têm razão. É só a pena dizer isso agora. E, sobretudo, é pena terem tomado medidas, como as famosas 35 horas, que custaram imenso dinheiro e em nada beneficiaram os utentes do SNS. É pena é usarem números como estes que do ministro Centeno, que, sendo certos, criam uma ideia errada. Eu costumo dizer que com papas e bolos se enganam os tolos. Só que nós já não somos tolos.
8h16, José Manuel Fernandes à conversa com a Carla Jorge de Carvalho no Contracorrente. Amanhã há mais, a não perder, sempre depois do Jornal das 8. só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo ao Observador. Ao longo desta manhã, no Direto ao Assunto, depois das 8h30, recebemos Joaquim Miranda Sarmento, porta-voz do PSD para os assuntos financeiros, e é sobre isso que vamos falar, sobre o programa macroeconómico do PSD. Depois das 9h30, vamos estar à conversa com Henrique Pournet, consultor nas instituições europeias, vai estar em direto de Bruxelas para comentar os cargos de topo da União Europeia, definidos ontem ao fim da tarde, depois de 2 dias de negociações. E no nosso explicador de hoje, recebemos Sofia Quintas, neuropediatra do Hospital Beatriz Ângelo e do Hospital da Luz. Depois das 10h30 vamos falar da patologia rara que afeta a bebé Matilde, e não só, são conhecidos outros casos em Portugal. Comece já a enviar-nos as suas perguntas através de mensagens de voz pelo WhatsApp das manhãs 360. O número é o 913-961-556. 913-961-556. Tudo isto acontece aqui no Observador para ouvir até às 11. Agora, 8h18, muito obrigada pela companhia. O Miguel Pinheiro já está ao telefone, tudo pronto para o bom, o mau e o vilão.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.